Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Em nossa primeira aula, trataremos de alguns conceitos básicos que aprofundaremos juntamente com outros durante todo este semestre. Inicialmente, vamos aproximar um pouco as mentes do que vem a ser a representação. Quando em filosofia clínica tratamos de representação, estamos falando do quê? É a representação, conforme vimos lá em Schopenhauer, que o mundo, o sol pode ser bonito para um, é feio para outro. É isso? Isso seria representação? Sim, isso é uma parte importante da representação. Mas ela termina aí? Não, ela prossegue. O próprio Schopenhauer, no seu estudo, na sua obra O Mundo como Vontade e Representação, ele coloca que, ainda que cada um de nós tenha uma representação sobre algo, uma perspectiva, uma opinião, um entendimento, que determinada coisa para cada um de nós tem sua conformação, ele disse, ainda assim o mundo é muito maior, muito mais do que isso. A partir destas proposições, inúmeros lógicos, inúmeros estudiosos da analítica de linguagem, da epistemologia, retomaram o tema, o aprofundaram, mostraram dilemas, paradoxos, entre outras tantas coisas. Numa época como a nossa, na qual muitos consideram que, depois da modernidade, nós ultrapassamos o conceito de verdade e vivemos uma época da pós-verdade, entre outras coisas, uma época que se aproxima muito de certos relativismos, deixando para trás muito do subjetivismo construído. Para muitos é assim hoje. Estudar a representação traz algumas dificuldades, traz alguns dilemas sobre isso. Algumas pessoas fazem uma grande redução de todo esse tema, então quando alguém expressa uma opinião, simplesmente alguns dizem, ah, isso é a sua opinião e pronto, eu tenho a minha, cada um vai ficar com a sua opinião, como se isso fosse o encaminhamento da questão. E representação, ao menos em filosofia clínica, não é o término da questão, é o princípio dela. E é um princípio que está atrelado a bases categoriais, à historicidade, à estrutura do pensamento, entre outras coisas, como interseções de efeitos. Por isso, vamos fazer os nossos estudos ao longo do semestre em autores, em obras, peças de teatro, livros, música. E hoje, como abertura de todos os trabalhos, veremos um dos mais queridos, proeminentes músicos, compositores que temos no nosso país, que é o Hermeto Pascoal. Bem, veremos a aula com as músicas do Hermeto Pascoal e veremos também com alguns textos. Para quem está tomando contato agora com a obra do Pascoal, do Hermeto Pascoal, o Hermeto é uma dessas criaturas muito raras nos nossos dias. Ele mesmo vai se pronunciar agora, daqui a pouco, vou ler alguns trechos da vida dele, do entendimento de mundo dele. Mas é como compositor, como arranjador, e o Hermeto tem uma proximidade com a sonoridade, com a música, com o som muito raro. Ele praticamente, se você entregar um prato nas mãos do Hermeto, ele faz música. Se você entregar na mão dele uma taquarinha que você acabou de colher no mato, rachada, seca, e uma tampinha de garrafa, ele faz música. essa intimidade que ele tem na construção de músicas é algo muito raro e notável. Numa das apresentações dele, ele reuniu uma série de músicos clássicos e diante desses músicos, sabe o que, que havia? Tijolos, pedaços de canos recolhidos do lixo, tampas de panela. E então, com a instrução do Hermeto Pascoal, esses músicos se aproximam desses objetos todos e diante de uma plateia perplexa, eles fazem uma pequena sonata, muito bem afinada com aqueles instrumentos ali. A mesma intimidade que o Hermeto tem com o piano, com o saxofone, ele tem com todos esses elementos. E ele nos conta como isso foi surgindo na vida dele. Isso a partir de 1936. Em 1950, ele se muda para o Recife, vai trabalhar lá na Rádio Tamandaré. Logo ele conhece o Sivuca, tornam-se grandes amigos, lembram do acordeão do Sivuca? E a partir dali, este músico, Hermeto Pascoal, ganha o mundo com seus trabalhos, com suas participações. Sobre a infância dele, o Hermeto nos diz o seguinte: eu sempre digo que sou 100% intuitivo, porque aprendi experimentando as coisas que me vinham à cabeça enquanto ouvia os pássaros cantando. Nunca tive a menor dúvida de que queria ser músico. Bem, vamos nos aproximar mais e mais desse compositor, deste concertista, deste autor. O propósito do nosso estudo é o mundo como representação, em Hermeto quanto à música. Mas logo já nesta primeira aproximação nos deparamos com um problema. Podemos estudar apenas a música, dissociando de tudo o restante, ou ao estudarmos a representação de música em Hermeto Pascoal, já vamos nos deparar, vejam, ele mesmo nos diz, intuição, ele nos diz que já desde criança ouvia o canto dos pássaros e ele tem um ouvido tão apurado para o canto dos pássaros que o Hermeto conseguiria saber qual era o pássaro que estava cantando pelo canto que ele fazia. Podemos dissociar essa infância pelo interior do Nordeste? O avô dele, que ele vai logo em seguida nos colocar como uma influência, será que a representação vai dizer apenas quando uma pessoa opina e diz a música é tal coisa e todo o resto fica de fora? Ou tudo isso que participa de um jeito ou de outro da formação é também parte da representação? Veremos isso. Neste momento, quero convidar vocês a uma audição de uma das belas interpretações. Aqui é um momento muito raro, no qual o Hermeto Pascoal encontra um outro grande músico chamado Egberto Gismonti, e juntos, o Egberto no violão, trazem uma das mais belas passagens, uma das mais belas páginas da nossa música brasileira. Um verdadeiro encontro de arte entre o improviso, o jazz e essa música que ilumina os nossos dias. Vamos ouvir então um trecho deste encontro de Hermeto Pascoal com Egberto Gismonti. Neste passeio musical que vemos o Hermeto Pascoal e o Egberto Gismonti juntos fazerem, revisitando temas, atualizando temas, andando de estilos, de modos musicais que vão do chorinho ao frevo, baião, samba, clássico, jazz, eles voam, flutuam e muitas vezes fazem isso com uma versatilidade e fluência que parece natural, não é? A passagem de um elemento a outro e há dificuldades consistentes aqui. Bem, mas neste estudo sobre representação, vamos aprofundar alguns elementos. Quando falamos de representação, a representação é algo que você constrói, elabora, delibera e apresenta pronto, tal qual um texto que você escreveu? Seria isso a representação? A representação não pode ser apresentada a partir de um improviso? Aquele que improvisa, aquele que constrói, que cria e que oferece a própria criação inédita como espaço de representação, o que diz essa representação dele? O que fala essa representação dele? Fala o mesmo de algo que foi estudado, construído com os termos nos devidos lugares? Vamos ver o que o Hermeto Pascoal tem a nos dizer sobre isso numa entrevista que ele deu ao jornal paranaense Gazeta do Povo. Naquela ocasião ele falou o seguinte: eu não preparo nada para fazer, só sei que vem. É como botar um quadro na parede. Eu não posso ensaiar as pessoas para que elas vejam o quadro como eu quero que elas vejam. Acho que é por isso que eu tenho um público bom, grande. Porque as pessoas ouvem no show o estilo de música que elas gostam e logo depois ouvem outro que não estão acostumadas. Acabam sentindo e gostam. Então vejam, o Hermeto nos diz que a maneira como ele trabalha a representação, como ele pensa o mundo, como ele sente o mundo, como ele intui o mundo, ele coloca isso para nós diante do ato do improviso. Ele não prepara as coisas. Ele diz que não sabe como fazer isso. Ele sabe deixar que elas se pronunciem. Alguns dos senhores trabalham na clínica. Nesse curso nós temos colegas das mais diferentes áreas. Temos da pedagogia, temos da teologia, da medicina, psicanálise, filosofia, psicologia, vários colegas de várias áreas. Quando os senhores trabalham no consultório com alguém que apresenta uma representação cuidadosa, pensada, medida, calculada muitas vezes, com um propósito, seja para que o terapeuta seja alguém que vai endossar o que a pessoa fez, alguém que vai lhe dar perdão, alguém que vai lhe julgar. Vocês sabem, para cada pessoa o terapeuta ocupa diferentes lugares existenciais. Seja como for, para muitas pessoas, esse modo de construção, para elas parece que lhes garante que o que estão apresentando será lido de uma determinada forma. Hermeto Pascoal nunca acreditou em nada disso. E mais do que não acreditar nisso, ele não conseguia fazer desta forma. Agora, e se quisermos entender o que essa representação diz dele? Teríamos que, por exemplo, ver os estudos dele, em qual academia ele estudou, como ele estudou. Já teríamos mais uma surpresa, sabe por quê? Sabe quem foi a grande escola dele? A rua, o mato, o canto dos pássaros, as panelas batendo, a água jorrando pelas cachoeiras. Ele era um autodidata. O mundo como representação dele surge não a partir de uma academia, não a partir de uma partitura, surge da rua. Ele sabia ler uma partitura, sabia interpretar os clássicos ao piano, mas não era o propósito dele de construção esse. Vamos ouvir nas palavras dele. Em outubro de 2017, com 81 anos, ele deu uma entrevista ao periódico Continente. E ele falava para esse periódico o seguinte: eu, sempre como autodidata, não sinto a diferença de estar ou não com um instrumento. Posso me sentar numa cadeira e botar uma sinfônica do meu lado e dizer as notas do arranjo para os próprios músicos escreverem e tocarem, e eu faço uma sinfonia na hora, sem precisar de instrumento. Não dependo de instrumento para compor. Então, isso me acostumou tanto, que tão lindo isso que eu vou te falar, que quando eu toco num instrumento, é uma maneira de tocar. Quando eu toco sem um instrumento, é uma outra maneira de tocar. Então eu posso estar aqui te dando uma entrevista, é como um instrumento isto aqui, o nosso assunto e tudo isso. E eu acho que o jornalista também é. Puxa vida, o jornalista diz para mim: você tem quantas músicas? E eu respondo: ora, estou para umas 9 mil músicas escritas agora. Aí ele se admira e eu digo: e vocês, já fizeram as contas de quantas matérias tem que entregar por dia, todo dia? Num dia você entrevista o Hermeto, no outro dia, e assim vai, tudo escrito aí. A música para mim não é um instrumento musical, para mim tudo é música. Qualquer movimento da percussão, do som, da imagem, do audiovisual, sinto isso tudo. E tudo isso para mim é música. Eu não diferencio, porque para mim a música está em todos os contextos. Bem, observaram o mundo como construção em Hermeto Pascoal até aqui? Ok, vejamos agora alguns elementos de aprofundamento. Se você vai considerar o mundo como representação em Clarice Lispector e vai pensar, bom, ela precisa de papel e caneta como dado de semiose para criar sua representação. Você vai considerar Oscar Niemeyer e você diz, bom, ele vai precisar também dos papéis e depois do metal, do cimento, do concreto armado para fazer, do vidro, da madeira para fazer essa representação. E então eles surpreendem você dizendo que Hermeto diz, eu não preciso de nada disso para ser arquiteto, para ser escritor. No caso, eles precisavam. Mas Hermeto nos surpreende dizendo, eu componho, eu construo e não preciso mais do violão, eu não preciso mais do piano. A música nasce já dentro de mim, já vem pronta, eu posso falar para que ele escreva a partitura, a música já está pronta. Agora ele diz, se tocar com o violão, se usar o piano, se usar o violino, a gaita, o sax ou outros instrumentos como ele gostava, a flauta transversal, ao usar isso, já é uma outra representação, diferente da que ele fazia sem os instrumentos. Vejam, quando falamos no mundo como representação de uma pessoa e nos aproximamos desta representação, olhem como ela se enriquece, olhem como nós temos muito mais elementos a considerar. E a nossa compreensão, então, se aprofunda. Quando dizemos, retomando a filosofia clínica e retornando de Schopenhauer até Protágoras, não é? O homem como a medida das coisas, assim como é para uma pessoa, assim como é para outra, naquela ordenação sofística sobre os termos, quando caminhamos e retornamos até Schopenhauer e avançamos até a fenomenologia pontiniana e vamos além, isso é, na verdade, um cartão de apresentação, de entrada a estes elementos. O que vem a seguir é muito mais profundo, é muito mais complexo e muito mais dinâmico.
e exige de nós toda esta pesquisa, como estamos fazendo aqui em Hermeto Pascoal. Representação envolve quem cria, como cria, onde cria, com quem cria, para quê, quais os endereços existenciais, quais outras disposições, não é? A que diz respeito, entre muitos outros vetores que veremos ao longo de todo o semestre. Hoje estamos apenas alinhavando alguns dos termos com os quais aprofundaremos esses estudos. Quero convidar vocês a mais uma audição de Hermeto Pascoal. Esta que vamos ouvir agora é uma outra composição belíssima, sensível dele. São tantas, quem depois acessar a internet encontrará muitos álbuns, muitos trabalhos belíssimos. Neste trabalho de agora, eu convido vocês a ouvirem esta sensível e tão poética homenagem ao Chorinho, por um de seus grandes mestres, Hermeto Pascoal. Vamos então à audição desta obra Chorinho. Finalizando esta primeira parte, veremos um pouco mais sobre como ele constrói esses elementos. O próprio Hermeto, finalizando aquela entrevista que ele fez para a Gazeta, ele diz assim: sou um cara deste modo, se Se tenho qualquer problema na minha vida, eu não ponho aquele nome no problema chamado tristeza. Você acaba na hora com qualquer tristeza com raiva. Puto da vida e pronto. Você fica com raiva e em vez de se entregar, porque aí você está sendo pior do que a tristeza. E como eu faço a música? Eu faço a música como? Eu faço a música com a minha mente. A mente segura um monte de coisa que você não sabe. É como eu digo, eu não premedito. Se você me perguntar como vai ser o seu show, eu não vou saber, porque eu sou 100% intuitivo. Que tudo que eu faço, sinto, sou um cara que sinto para fazer as coisas. Se Deus descesse a terra e dissesse, a partir de hoje, todo mundo vai saber o dia que vai morrer, eu ia pensar se eu ia querer saber ou não. Meu sogro era espírita, morava para o lado de Beberibe, e ele dizia, olhe meu filho, nós somos uma parede aqui na terra. Você desceu, está transmitindo o som daquilo que é a sua alma. Fecha aspas. Aí o Hermeto diz, eu aprendi muita coisa com ele, que eu sei ler um livro. Nunca vou ficar concentrado no cara que escreveu, porque também tenho as minhas ideias. Então, todo mundo não pode esquecer de si. Quem se esquece de si tem dificuldade de lembrar dos outros. Viram como o Hermeto fazia a música dele? 100% intuitivo, com a mente, com aquilo que ele sentia. Essa era a maneira dele construir. Esta era a forma dele fazer o mundo como representação. Bem, esta representação que ele fazia era, como eu disse, hoje é uma aula de abertura. Muitos elementos que colocaremos aqui serão aprofundados aí durante o semestre, em autores, em textos, em música. Isso que ele representava era, vamos colocar algumas hipóteses iniciais, uma complementação dele, tal qual, por exemplo, uma bola que você lança e a bola bate num galho, aí vem um passarinho e bate na bola e a bola cai perto do lago e uma criança pega a bola, bota dentro do barquinho e quando leva para casa o pai vê que é aquela bola da criança, deixa lá, uma outra criança pega e brinca. Veja onde chegou aquilo que foi construído lá no início. Será que a representação é mais ou menos assim? Nós a construímos e ela se complementa e se propaga e se altera diante do mundo? Nesse caso, até onde podemos dizer que ela é nossa? Outra coisa, uma representação de fato tem a ver com aquele que a faz? Ou pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa fazer uma representação, uma música, por exemplo, e essa música não dizer nada dela. A pessoa, inclusive, falar para você que ela não se identifica com aquela música, que aquela música não a representa e que ela nem sabe como aquilo surgiu dela. E aí, às vezes, você vai pesquisar na historicidade e descobre que é um estilo musical de uma época, de um contexto, que ensinaram ela que música era aquilo, ela aprendeu, ela faz, mas é algo tautológico, não acrescenta nada, não diz nada dela. Está simplesmente passando adiante algo que lhe disseram é assim, ela diz, então eu passo, não diz nada de mim. Se você disser, mas você compreende isso que você está passando, talvez a pessoa diga, não. Vejam, e é uma representação às vezes. E se ela disser não, nem isso é. Não dá para dizer que isso é uma representação do meu mundo, porque eu simplesmente estou fazendo como um carteiro entrega uma carta. Mas assim, nem entendo do que estou dizendo. Ou será, número 3, que a representação é um ato volitivo, determinado, consciente, é algo meditado, pelo qual temos uma responsabilidade por dizer muito de nós. Quantos outros itens teríamos? 4, 5, 8, 20? talvez milhares. Vejam o problema da representação se anunciando no horizonte. Vejam como simplesmente achar que a pós-modernidade se resolve em uma pós-verdade e que estamos perto de um relativismo vai resolver os problemas. Será? Ou será que vai apenas anunciá-los e nos convidar a essas reflexões e muitas outras que virão? Aqui vou desligar o gravador para que os senhores possam participar com reconsiderações, reflexões sobre tudo que vimos até aqui. Prosseguindo o trabalho, vocês viram o espaço filosófico de discussão que se abre a partir destes temas que fizemos, temas introdutórios que fizemos para nosso trabalho de hoje, né? Agora temos inúmeros aprofundamentos. Vejam que nas próximas aulas, muitas destas questões que foram aqui colocadas pelos colegas encontrarão aí espaço de conversação com autores, com temas. Por exemplo, um dos colegas falou que quando eu observo algo, eu já modifico aquilo que eu observo. Um elemento que é relacionado à física. Eu pergunto a vocês, será sempre assim? Ou será que eu, ao partir deste pressuposto, já estou fazendo uma representação minha sobre as coisas? Será que não existem coisas, por exemplo, que quando observadas são indiferentes à minha observação? Ou será que posso universalizar esse preceito? É uma pergunta, não é uma resposta que eu estou fazendo. Da mesma forma, quando abordamos o tema e dizemos assim, ó, o mundo é uma representação da pessoa, já não estou eu colocando um elemento da minha representação ao afirmar isso? Será que não há partes do mundo que não seriam a representação da pessoa? Aliás, Schopenhauer coloca isso, dizendo que há partes do mundo que vão muito além disso, não é? E estas e outras questões são temas de estudos mais profundos para as próximas aulas no nosso curso. Mas hoje ainda temos alguns aprofundamentos a fazer, então vamos prosseguir com estes aprofundamentos. Entre as muitas formas de trabalharmos com representação, que é o tema do nosso curso, o mundo como representação, entre as muitas maneiras de trabalhar, uma que eu indico aos senhores é: coloquem a representação dentro do critério historiográfico, tudo isso dentro das bases categoriais, e considere então a estruturação de pensamento. Provavelmente teremos aí elementos profundos e mais promissores nessa investigação, nessa pesquisa, ok? Vou dar um exemplo para vocês. O periódico chamado Uai publicou em 2016 essa longa entrevista com Egberto Gismonti. E eles... O jornalista apresenta e faz inserções. Ele diz que o avô do Hermeto Pascoal. Ele disse que o avô do Hermeto era ferreiro. Era ferreiro num lugar chamado Lagoa da Canoa. Isso fica lá no interior das Alagoas, terra bonita, que é onde nasceu, né, o Hermeto Pascoal. E aí o Hermeto explica, palavras do Hermeto. Ele diz assim: meu avô consertava essas coisas todas, ou seja, era ferreiro, né? Uma foice, uma enxada, um machado, um pinico. Ele era o único da região e trabalhava com todos aqueles agricultores. Às vezes, meu avô dava essas coisas para eu jogar fora, mas eu escondia tudo, pois batia um objeto no outro e achava o som muito bonito. Eu já nasci com isso. Comecei a tocar escondido e um dia minha mãe me escutou, me ouviu. Ela começou a chorar e foi correndo falar para o meu avô, achando que eu estava doido. Ele disse que eu estava fazendo música e então ela chorou de alegria. Modéstia à parte, estou contando agora histórias. Bem, o jornalista que fez a matéria ficou muito impressionado com o Hermeto. Disse que o Hermeto não separava muito um caderno de desenho de uma partitura que ele escrevia, às vezes escrevia no próprio chapéu de palha. E o Egberto, o Hermeto, complementa dizendo assim: posso ter uma música só com 15 compassos e achar que está bom. Difícil é eu parar de escrever. Eu escrevo todos os dias. Mas se não tiver vontade, aí não adianta. Aí eu estico as minhas pernas para cima e sei que a vontade não vem na hora que eu quero. Ela é imponente, mas é um imponente para melhor, para não ser um padrão. Um padrão. É. Vejam como para ele acontecia esse elemento de representação. Como ele traduzia, como ele criava, como ele interpretava, como ele somava, como ele fazia essa expressão. E aqui nós temos agora um problema epistemológico. Podemos dizer que há um Hermeto Pascoal em um lado e que esse Hermeto Pascoal tem uma representação qualquer, ou seja, uma expressão de algo, uma opinião, um ponto de vista, que neste caso é musical, e a partir dele surge então uma outra coisa chamada música. Podemos fazer coercitivamente uma tal divisão? Ou será que isso que estamos fazendo já é a nossa representação sobre a representação do Hermeto? Em alguns casos, uma desautorização da representação dele, ou um inviabilizar desta representação, ou outras coisas. Quer dizer, se estamos falando da representação dele, isso também já não deixa de ser uma representação nossa. Como vamos conversar esses fatores de uma maneira tanto quanto possível, promissora para os nossos propósitos, para aquilo que torna possível esse modo de construção? Observe, uma das primeiras coisas é: não é a minha divisão do tema. Eu entendo que eu, ao me aproximar do Hermeto, já estou fazendo uma representação, até cognitiva. Por exemplo, eu posso gostar ou desgostar da música dele. Outras vezes, outros tópicos dentro de mim falarão, se posicionarão. Quer dizer, já há uma representação minha, de certa maneira. Mas, e se eu, na medida do possível, tentar, tanto quanto possível, tomar a representação dele, do Hermeto Pascoal? Vai que ele me diga, por exemplo, algo como: para ele, não há ele e a música. Assim como não poderíamos dizer que há ele e o coração dele. Ele poderia dizer: tudo isso é uma coisa só. Sou eu? Se ele me diz isso, como ficamos? Como pesquisadores, vamos procurar acolher o que ele está nos colocando e verificar o que ocorre com ele. Olhe, para o periódico chamado Informação Musical, quando ele conversa com Tinta, ele fala sobre quando ele pegava lá nas Alagoas a gaita de 8 baixos do pai dele, escondido. Então ele conta assim: foi lá que eu descobri que eu nasci para a música. Vejam, não é a música que nasceu para ele. Ele nasceu para a música. Já havia música. Então ele veio. Olhem como ele constrói na trajetória dele o mundo como representação. Para alguns dos senhores isso pode ser irrelevante, insignificante. Mas vejam, às vezes no consultório vocês ouvirão coisas como: doutor, eu vim para servir meus filhos, não meus filhos para me servir. E aí você pensa: mas o senhor é da colônia, de uma época em que os pais colocavam os filhos para que os filhos ajudassem os pais depois na colônia. O senhor está invertendo a carroça aqui. Sim, e daí? É a construção dele. É o mundo como ele o representa. E não se trata aqui do terapeuta concordar, discordar, aceitar ou não. Se trata de acolher o outro e o outro se pronuncia. E eu estou procurando compreendê-lo. Então, ele diz: comecei fazendo uma flautinha com o cano da mamona. Os ferrinhos do meu avô fazer som com água da lagoa da canoa. E depois eu peguei a 8 baixos do meu pai e passei para a sanfona, o piano, a flauta, e aí não parei mais. Um outro que estava ali conversando com eles, o Stocker, perdão, é uma citação, né, do Stocker, do músico, que, o famoso músico alemão, né? Que falava que a guitarra era uma extensão do corpo dele. E o jornalista, o Rodrigo Tchenta, pergunta para ele sobre isso. Que como surgiu essa necessidade no Hermeto de se expressar com os objetos, produzindo sons. Observem, por favor, isso é muito importante na representação do Hermeto. Ele não utilizava um objeto com sentido estético. Ele não olhava um prato e dizia: que belo prato. Ele olhava um prato e, com o prato, ele dizia: vou produzir sons. Faremos sons. Há sons a ser feito. Então era uma indexação dos elementos para um propósito. Eis a representação de Hermeto, não é? Quer dizer, o intuito dele era o som, não era vender o prato. Não era colocar comida no prato, não era o prato como um elemento estético, era o prato como som, como algo que produz som. O vidro, a água caindo, garrafinha, vocês encontram alguns vídeos na internet surpreendentes do que ele fazia com som, com folhas de árvores, sons. Ele diz: tudo isso surgiu da minha própria intuição. A música criativa é assim. A gente não premedita. Para mim é tão importante uma chaleira para determinado momento quanto é o piano. A chaleira chiando no fogão. Cada qual tem suas cores, sua natureza, seus timbres e suas funções. Ser multi-instrumentista não é ser um virtuoso em cada instrumento. É ter bom gosto para sair tocando, respeitando a natureza de cada instrumento. Bem, quero convidar os senhores para ouvirmos juntos a esta interpretação chamada Fátima. Vamos ouvir Fátima, de Hermeto Pascoal. Após a audição de Fátima, eu gostaria de convidar vocês agora a ouvir o próprio Hermeto, numa participação que ele teve naquele filme muito bonito, chamado Janela da Alma, no qual pessoas que tinham problemas visuais, e uma das surpresas da obra é que alguns que eram tidos como tendo problemas visuais, disseram que para eles não era um problema visual, era uma, quase uma dádiva, que graças a uma alteração na visão, eles desenvolveram elementos da própria visão que eram muito importantes para eles. E o Hermeto se inscreve entre algumas dessas pessoas. Vamos ouvi-lo um pouco, vamos ver que relações ele vai estabelecer com o que estamos vendo e ouvindo e trabalhando hoje aqui. Vamos então agora considerar um pouquinho desta fala dele em Janela da Alma.
É difícil você, a minha direção do olhar, porque a minha vista, ela dança. Olha, agora eu vou tentar olhar, tá vendo? Agora eu tô, é como eu olharia pra aqui, né? Pra aqui, não é isso?
É.
Olha, eu tô olhando agora. Agora eu tô vendo a menina lá.
Tá vendo a menina também?
Porque a vista, a minha vista, ela, uma faz assim, outra faz assim. Eu tô vendo ela. Agora se ela se mexer ali, eu tô vendo tudo. Que vista rica, eu tô vendo vocês de uma vez. Eu, por exemplo, eu vejo normalmente, para mim, eu acho que para mim é normal. E a vista não para. Eu tô sem óculos mesmo para você ver que a minha vista não para. Ela é assim, né? E eu vou deixar você fazer umas perguntas para depois eu começar a contar as coisas da vista, do que é da vista. As coisas.
Pode contar lá.
Eu posso ir contando? Então, eu vou contar, por exemplo, quando eu começava a namorar, para as namoradas. Tinha uma brincadeira lá, na Lagoa da Canoa, que a gente chamava de casamento oculto. Oculto. Casamento oculto. Então era o seguinte, ficava 10 rapazes aqui e 10 moças lá do outro lado. Né? E tudo bem, rapaz. Naquele tempo tinha 9, 10 para 10 anos. Ficava todo mundo ali e tal. E nessas alturas, cada menina bonita, rapaz. Poxa vida, linda, né? Aí os meus olhos aí ficavam.
Você vê as
meninas bonitas de todas, perfeitamente. Essa vista aqui, para a mulher, eu acho que ela melhora um pouco. Dá para ver um pouquinho mais, sabe? Dá para ver um pouquinho mais. Mas a distância era mais ou menos como daqui, aonde estão vocês aí. Então, de repente eu olhava, e eu sei que quando eu olho para as pessoas não sabem se eu estou olhando para ela, para quem é que eu estou olhando. Aí vem a minha vantagem. Deus já está de olho numa daquelas meninas, ou três ou quatro, que todas eram lindas, né? Mas sempre tem uma que a gente olha, gostou mais no momento. Eu estava de olho numa, mas o meu olho jamais ia fixar ninguém. Meu olho não para. Né? De repente, uma ali se ligava para mim, tinha mais 9 rapazes. Eu não sei que tipo de carisma eu tenho até hoje, que eu tenho muito carisma, graças a Deus, para essas coisas, né? Aí, de repente, sou eu, é pra mim? É, outro é pra mim? E o que eu queria dizer, você, pode vir você mesmo. Aí vinha, às vezes, vinha duas, três de uma vez. Quando eu dizia você, não dava pra eu apontar pra três, né? E vinha logo duas, três de uma vez, assim, e eu escolhia aquela. Aí você mesmo, vem cá.
O que você acha que a pessoa, assim, na tua personalidade, o fato de você ter essa visão, assim, diferente?
Nada. Eu acho que aumentou a minha personalidade. Por quê? É aquele negócio, só aumenta quando você acha, quando você sente que é uma coisa que está te prejudicando. Eu nunca senti nada. Isso que eu te falei, a formação, a minha criação já veio assim. Quer dizer, eu nunca senti falta da visão, porque eu não sei como é que os outros veem. Eu não sei como é que as pessoas me enxergam. É uma coisa linda, viajando de ônibus é uma coisa, é um sarro com essa vista aqui. De ônibus é o sarro. Bicho, eu tô lá na cadeira, lá, eu tô vendo coisas maravilhosas que ninguém tá vendo e eu tô vendo. E tá todo mundo achando que eu não tô vendo, enxergando menos do que eu. É essa visão interior que eu tenho, agora pra ser bem. Para se explicar bem, é o que a gente desenvolve mais, é a visão interior, claro. A outra, você não tem, ela é muito boa. Mas a interior, por exemplo, esse ponto aqui nosso, de todos nós, de qualquer ser humano, qualquer um, aonde ele enxerga mais, é por aqui assim. Você pode, aonde você enxerga mais. E aonde a gente escuta mais, não é aqui não. Aqui é a coisa técnica, aqui é a coisa convencional da terra. Onde se escuta mais é aqui. É aqui, o que nós chamamos de nuca, aqui a gente escuta mais. Então você pode ver que quando você escuta uma coisa maravilhosa, uma coisa, ninguém faz assim. Todo mundo faz assim. E a visão essa aqui atrapalha. Atrapalha o que seria a outra visão, a visão interior. Eu me lembro que quando eu tinha os meus 30, 30 e poucos anos de idade, eu disse numa entrevista que até o pessoal, a imprensa veio muito em cima de mim. Eu queria saber se era certeza, né? E eu pedi a Deus para Deus me deixar um tempo cego mesmo, queria, cego aparente, queria ser. Porque tem outras coisas que eu sentia que eu poderia desenvolver mais, que eu olhando, era tanta coisa ruim que a gente vê, que atrapalha a visão certa, a visão das coisas que a gente quer fazer na vida.
Ouvimos então Hermeto Pascoal nos dizendo que durante um tempo na vida ele queria não ter a visão de tantas coisas que ele via, não é? E que para ele, o que ele via era o normal para ele, não é? Não havia nada de errado quanto aqueles elementos. Isso nós encontramos paralelo na música dele. Em vários segmentos. Hoje, na abertura deste curso, O Mundo como Representação, fizemos uma primeira e pálida aproximação ao tema, alinhavamos alguns elementos que serão aprofundados e trabalhados aí nas próximas aulas. E, como encerramento, gostaria de convidar vocês a ouvir mais uma interpretação belíssima do Hermeto, esta balada São Jorge, que é o encerramento da nossa aula de hoje.
Pois é, e eu boto a carga e vou para toda a terra que quero. Agora eu vendo ele, malhado, não, só vendo caro, é bom. Agora quando eu tanjo a minha tangida que é boa, que é assim, alô, ai, alô. Bota a cela, não tem boi que corra mais de 25 braços. Eu pego de roubo. É bom. Esse não tem preço. Não tem preço, não. É pra vender, não. É bom. Agora eu, quando vou tanger, já tá. Alô? Vem! Aí eu saio correndo, mas não faço. Tá bom? Galopiano, aí. É a carreira da nossa, é isso. É os cavalos ligeiros. Pega a boi e derruba mesmo. Não é isso que eu sei. Coisa boa. Eu só nem pego pra quebrar o meu. Só vendo o outro preço. Alô, vem, vem.